Adoração Extravagante, de Darlene Check. Capítulo 4. Ministério de Adoração. Houve uma época em minha vida que fiquei muito confusa a respeito de meu papel no ministério e na vida da Igreja. Eu amava o Senhor, mas não tinha a certeza se ia conseguir me acertar. Adorava cantar e frequentemente fazia apresentações em conjuntos musicais. Até participei do musical Hair. O que será que eu tinha na cabeça? Eu fazia tudo o que podia com medo de me transformar numa simples cantora de igreja. Cantar ou trazer o dom para dentro da igreja tinha um estigma. Incrível, não? Pois a razão principal dos dons, em primeiro lugar, era para a glória de Deus. Eu ainda não entendia o que significava conhecer nosso objetivo e persegui-lo com criatividade. Em outras áreas eu era muito confiante em Deus, mas muito insegura no que dizia respeito a semear meu dom e usar toda a minha energia para promover o reino de Deus, servindo em minha igreja local. Na época em que me converti, eu já cantava profissionalmente e fazia shows há 5 anos. Eu me apresentava desde que tinha uns 3 anos de idade. Minha querida mãe me fazia cantar onde quer que me ouvissem e assistissem, mesmo se não quisessem. Houve, entretanto, um momento de definição muito cedo na minha caminhada cristã. Um momento que principalmente me manteve a clareza no coração e na mente a respeito de liderar o louvor. Houve um dia determinado em que percebi, enquanto estava orando para meus novos melhores amigos, aquela voz ainda fraca sussurrar-me no íntimo do ser: "Você nunca precisa representar para mim." Parei e pensei: o que foi isto? Não era eu? Eu nem sequer pensava deste jeito. Eu nem sequer sabia como era a voz de Deus, mas foi o que eu ouvi. A voz doce e suave do Espírito Santo, separando o meu passado do meu futuro, realinhando a minha vida com o Senhor e voltando-a na direção para que Deus a tinha planejado. Oro para que, enquanto lê este livro, você também receba uma revelação de Deus de que a sua salvação não se baseia em seu talento, nem em quanto você é bom, mas em quanto nosso magnífico Deus é cheio de graça. Anos depois comecei a dirigir o louvor, mas aquela voz inconfundível sussurrou isso em minha vida repetidas vezes. Ela me livrou de reger as pessoas sem ser agarrada na armadilha de ser uma artista de louvor e de ficar procurando sempre ser alguém que agrada a homens para viver uma vida dedicada a ser alguém que agrada a Deus. Eu estava trancada numa representação de cristianismo. Mesmo tendo as chaves em minhas mãos, aquela palavra de Deus para me libertar desse hábito de pensamento, minha compreensão ainda estava engatinhando, retida pela dúvida e a falta de confiança, pensando que eu, de alguma maneira, teria de ganhar a minha salvação. O que eu fazia e o que eu era estavam entrelaçados de uma forma não salutar. Isso é um problema incrivelmente real para muitas pessoas. Com o tempo, porém, lendo a palavra e construindo um relacionamento com Deus, minha mente, aos poucos, começou a renovar-se. Renovação da minha mente. Hebreus 10:16 diz: "Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente." E Romanos 12:2 acrescenta: "Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente." Eu achava que ser cantor exigia muita disciplina, aquecimento, etc. Mas, puxa, renovar a minha mente requereu enorme disciplina. Aprender a levar todo o pensamento cativo exige muita resistência. Você conhece essa sensação? Damos um passo à frente e começamos a nos elevar nas coisas de Deus, e em seguida, sem perceber, damos um passo atrás. Mas aprendi que não é preciso experimentar o retrocesso quando deixamos o poder da palavra de Deus renovar nossa mente. Se você tem esse problema, precisa ouvir uma série de recursos. Ouça mensagens. "Meu carro se transformou em minha escola, renova sua mente, quando durante anos ouvia centenas de horas de ensinamento, reeducando o meu homem interior. Cuidado com o que anda assistindo na televisão. Mesmo que você a ligue só para ouvir algum barulho enquanto faz algo, você conhece o ditado: tudo que entra, sai? Se você ouve porcaria, vai falar porcaria. Liberte o coração e a mente, não os deixe com fome. Não os deixe com fome porque eles irão procurar alimento em outro lugar. Alimente-os com a comida certa. Acho que de vez em quando é muito importante fazer um check-up no coração. Sua conversa é sobre morte ou sobre vida? Depende do seu coração. Você gosta de fofoca ou a ignora? Depende do seu coração. O poder da língua é impressionante. O que você confessa sobre o seu mundo é surpreendente. Tem um poder e tanto. Aquilo com que você se deleita transparece quando dirige o louvor. Deleite-se com a palavra e deixe o poder transformador dela moldar o seu mundo. Já que o louvor é o cântico do coração, a saúde dele será revelada mais cedo ou mais tarde. O coração é a casa das máquinas da nossa vida. Não é de admirar que o autor de Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guarde-o com diligência. Não é assombroso que no mundo de hoje as pessoas gastem milhares de dólares e horas do dia exercitando o corpo, a fim de se sentirem bem e ficar com boa aparência? No entanto, recusam-se a gastar um segundo sequer com a casa das máquinas da vida delas. Adoro o Salmo 139, 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Para chegar ao ponto em que pude dizer verdadeiramente: eu fui feita de modo maravilhoso e tuas obras são maravilhosas, foram anos. Anos! Foi o processo de renovação da minha mente que me capacitou a transformar os meus pensamentos. Que Deus misericordioso é o Senhor! Apesar de minhas dúvidas e das intermináveis inseguranças, Ele esteve comigo em cada passo do caminho, guiando-me com mansidão, como um pai ou uma mãe ensina pacientemente seu precioso filho a andar. Dizemos ao bebê: vem, querido. Isso, muito bem. Quando a criança cai, batemos palmas e dizemos: muito bem, boa tentativa. Nós a levantamos e repetimos tudo de novo, incentivando-a e ajudando quantas vezes forem necessárias. Em nossa busca de Cristo e nosso entendimento do dom da salvação, nosso precioso Pai diz: isso mesmo, muito bem, confie em mim, eu vou segurá-lo. No ano 2000, a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores concedeu uma grande honra, indicando-me para Compositora do Ano. Foi uma honra imensa, mas no caminho para lá fiquei nervosíssima. Como já disse, antes de ser ministra de música, trabalhei na indústria musical secular, fazendo shows, cantando jingles para comerciais de TV e coisas desse tipo. Por isso vim de um ambiente onde se fala muito do indivíduo, do reconhecimento do seu talento. Como adoradora, trabalhei durante muitos anos para me fazer diminuir e deixar que Cristo crescesse. Por isso fiquei nervosa voltando a um ambiente em que, embora cristão, seria possível concentrar-se no mundo da música em vez da razão da música. Somos todos fracos, não importa quanto nos achemos fortes. Somos todos capazes de fazer coisas erradas na vida, por isso eu estava nervosa. Mas entrei no avião e, na longa viagem de Sydney a Nashville, acredito que Deus falou comigo. O Espírito Santo falou-me claramente ao coração e disse: você não está à venda, você foi comprada por um preço. Para mim isso significava tudo, pois me senti confiante entrando no auditório, sabendo que meus sentimentos eram verdadeiramente do Senhor. Orgulho. Assumi a responsabilidade de ser ministra de adoração e de louvor com muita seriedade. Se você procurar na Bíblia, verá um facto muito sério. a única pessoa a ser lançada fora do céu foi o diretor da música. O orgulho é uma semente que cria raízes com muita facilidade. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29:23. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2:16. Precisamos realmente aprender a ter o controle do coração e da mente. Um dos maiores perigos que enfrentamos em Hillsong é ser famosos por nosso louvor. Posso lhe dizer com sinceridade, nosso trabalho é apenas fazer Deus famoso em nosso louvor. Se for possível conservar isso no fundo do coração, com certeza conseguimos deixar tudo para trás. Certa vez viajei para outro estado aqui na Austrália para cantar num evento. Quando cheguei lá, eu era apenas uma entre um milhão de coisas acontecendo naquela noite. No final da noite, por ser convidada, presumi que alguém ia levar-me até ao hotel. Por isso fiquei andando pelas salas detrás do local. Não havia mais muita gente por lá. E eles tinham-se esquecido de escalar alguém para me levar de volta. Eu não conhecia ninguém, por isso perguntei a uma moça se podia me levar até ao hotel. Ela respondeu que não. Foi muito engraçado. Acabei tendo de pagar para me levar. Quando cheguei ao hotel, estava tão embaraçada que nem liguei para a igreja nem para lugar nenhum. No dia seguinte, tomei um táxi, cantei na reunião da manhã e em seguida peguei o avião de volta o mais rápido que consegui. Tudo isso por pensar que eu estava virando alguém. Acho que Deus estava pondo a minha cabeça em ordem. Como música e cantora, um dos maiores obstáculos que se encontra é o orgulho. Se conseguir anular este obstáculo, vai libertar-se verdadeiramente para uma vida maravilhosa de serviço no reino. Não pensar muito alto de si mesmo. Dar preferência aos outros. Ouvir conselhos e correções, tudo isso ajuda a lidar com o orgulho. Assim você fará parte de uma equipe que diz: "Ei, companheiro, junte-se a nós." Uma vez, um dos nossos líderes de louvor, Steve McPherson, estava no aeroporto e encontrou um homem que lhe disse que iria à nossa igreja naquela semana, que era um grande cantor, e seria fantástico em nossa equipe. Então Steve, como devia, convidou-o para vir ao nosso ensaio de quarta-feira à noite para ele poder se apresentar com o coral. O homem levantou a mão e disse: "Não, você não entendeu. Eu sou um cantor muito ungido." Steve disse: "Fantástico, venha e se apresente com o coral." O homem nunca mais apareceu, pois acho que não conseguia aceitar que nós não íamos apresentar sua maravilhosa capacidade de cantar naquele domingo. Se como líderes de louvor estamos sempre voltados para o nosso talento, em vez de sermos adoradores extravagantes do Deus vivo, estamos com um problema grave. É uma nova estação. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43:19. Acredito que você e eu, como pessoas de Deus na Terra, temos apenas um vislumbre do que está diante de nós. É como se Deus tivesse aguçado o nosso apetite por sua glória. A igreja espalhada por toda a terra está começando a tomar o seu lugar devido como a bela noiva de Cristo. Estamos vendo um crescimento como nunca tivemos antes. Em todo o mundo as pessoas estão se tornando extravagantes na busca de Cristo. Estamos no limiar de algo poderoso. Há uma geração de adoradores surgindo que conhece o espantoso poder da presença de Deus. Uma geração que produzirá novamente uma nova canção. Jesus, que nome belo, foi escrita por uma jovem de nossa igreja, Tania Riches, de apenas 16 anos. Contudo, sei que ainda não vimos os mais jovens. No futuro ficaremos chocados com a idade de pessoas que escreverão os novos cânticos. Vamos ficar admirados com o caráter profundo de alguns de nossos jovens. Ficaremos perplexos com as palavras, com a profecia. Temos de aprender a esperar essas coisas. A expectativa é o solo fértil dos milagres. Se tiver coragem de perseverar, se tiver coragem de assumir o seu lugar, quem sabe, então, o que está logo ali na esquina? Eu sinto que a água está subindo. A maré espiritual está aumentando e nós estamos prestes a experimentar um poderoso abalo, como uma grande onda da glória de Deus, quando ela se derramar sobre nós. E vou-lhe dizer uma coisa. Se quiser essa onda, ela está aí. Estamos à beira de um milagre. Por isso estou incentivando a preparar-se. Seja uma grande pessoa. Para ser um adorador extravagante, é preciso muita coragem. Miriam Webster, líder de louvor da nossa igreja, é uma fantástica e ungida autora e cantora, consumida pelas coisas de Deus. Eu não conseguiria viver sem Miriam. Ela é uma amiga muito querida. Uma vez ela me escreveu um e-mail para dizer que não ia poder dirigir o louvor naquela semana. Escreveu: "Estou muito chateada, mas essa semana não posso dirigir o louvor. Subir no púlpito, cantar e ficar lá para a oferta. Volto aqui embaixo e uso o meu traje azul marinho." Eu ri bastante e nos divertimos muito no gabinete. Lembrei disso mais tarde e disse: "Sabe uma coisa? Há gente por aí que vê o que fazemos em Hillsong e pensam exatamente dessa maneira. Que nós subimos no palco de forma determinada. Ou usamos um certo tipo de traje e fazemos isso e aquilo. Para mim é complicado porque jamais quis acabar representando isso. Nunca quis escrever a fórmula para ser um líder de louvor bem-sucedido. Extravagante por Cristo. Esse é o referencial de excelência. Ok?" No encontro que tivemos recentemente, havia tanta gente que a igreja já estava lotada e não estava programado nenhum outro culto nos 45 minutos seguintes. Havia gente em todos os locais de encontro, por isso o meu pastor principal, Brian Houston, passou por nós e disse apenas: "Precisamos ter um culto agora. Vocês têm 12 minutos para o louvor." Acho que parei de ouvir o que ele dizia depois de 12 minutos. O que são 12 minutos? Então eu disse a Ian Fisher, um dos nossos ministros de música: "Temos 12 minutos. 12 minutos para tirar as pessoas do caos, pessoas de toda a parte. Quero o meu lugar. Onde é que o meu filho foi? 12 minutos para tirar as pessoas disso, para ficarem conscientes da presença do Deus Todo-Poderoso." Desse modo, Ian juntou a equipa e disse: "12 minutos, certo? Vocês se preparam para isso a vida toda. Agora fiquem firmes no chamado de Deus. Vamos sair e em 12 minutos vamos levar as pessoas à sala do trono de Deus. Vamos lhe dar uma amostra do gosto do céu. Tudo bem?" Ele infundiu fé em cada membro da equipe. Oramos, subimos no palco e a igreja não soube o que a tocou. Era como se todo o céu achasse todos esses adoradores bons demais para ser verdade. Nos primeiros 30 segundos foi magnífico, foi glorioso. Dava para sentir, dava para ver, era a presença de Deus. Ele acampou ali. Não consigo explicar o que aconteceu, mas em 12 minutos a vida das pessoas sofreu uma guinada de 180 graus. E em uma hora tivemos o culto mais excelente. O louvor e a adoração não eram deste mundo. A palavra foi pregada, levantámos uma oferta que faz parte da adoração do povo de Deus, tivemos um maravilhoso apelo e as pessoas foram embora. Na próxima meia hora chegou outra multidão e começámos novamente. Quando não se tem revelação a respeito do poder do louvor e da adoração e de viver como adorador, não se consegue fazer isso em 12 minutos, pois não se pode apenas subir no palco e esperar que alguém vá adorar. Simplesmente isso não ocorre. Temos de guiar as pessoas, temos de pegá-las pela mão e dizer: "Sei que as coisas estão difíceis por aí, mas deixe-me levá-la até a resposta para a sua vida." Talento versus fidelidade. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Salmos 97, versículo 10. Fidelidade não é uma palavra muito em moda no mundo de hoje. Mas eu e Mark temos visto que, quando praticada em qualquer setor da nossa vida, a fidelidade traz grande bênção. Trata-se de ser fiel à causa de Cristo, fiel a seu amor. O talento não tem praticamente nada a ver com fidelidade. Nossos dons e talentos são dados por Deus. Apesar do mundo procurá-los como bens, estão muito embaixo na lista dos requisitos de Deus para qualificar alguém para viver uma vida de honra a Cristo, movida por um propósito e eficiente. Segundo Crónicas 16:9 diz: "Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração." Temos de nos lembrar continuamente da causa do reino e a razão por que fazemos o que fazemos. Se você vê a igreja como um meio de utilizar o seu talento, uma oportunidade, um mercado, um jeito das pessoas experimentarem o que você tem, um caminho para o sucesso, então está no lugar errado. A igreja não é um veículo para transmitir seus talentos e lançá-lo ao estrelato cristão. Na equipe de louvor de nossa igreja, somos muito francos com as pessoas a respeito disso. A igreja tem a ver com Deus e seu povo. Eu prefiro o homem ou a mulher de Deus ao talento. O homem e a mulher de Deus vêm em primeiro lugar. Há muita gente talentosa. Não é difícil encontrar essas pessoas. Em todo lugar há pessoas talentosas. Queremos ver homens e mulheres de Deus inflamados com a causa de Cristo. Homens e mulheres que, quando tocam, fazem as pessoas ajoelharem-se por causa da paixão por Cristo. Há uma visível diferença entre um músico talentoso e um músico ungido. É muito fácil discernir se alguém está nessa função pela oportunidade ou se faz isso pela gloriosa presença de Deus. Lealdade e fidelidade são bens preciosos no que diz respeito a dirigir o louvor. Como adoradores, líderes, precisamos ser resolutos, firmes, constantes, confiáveis, inamovíveis. Não removíveis, mas inamovíveis. Eu não vou a lugar nenhum. Conheço o meu chamado na vida. Estou aqui, firme e forte. Não vou ser julgada de um lado para o outro pelas bobagens que a vida ou o inimigo lança sobre mim, mas serei alguém que permanece realmente no poder da palavra de Deus. Aceito o desafio da liderança. Infelizmente tenho visto muitos cantores e músicos ficarem aquém do seu potencial, porque não querem atingir na própria vida o nível de liderança que atrai as bênçãos de Deus. Durante um tempo, o favor de Deus cobre todo o tipo de desgostos em nossa vida. Mas deve haver um momento em que cada um de nós enfrenta esta situação. Vou assumir a responsabilidade por minhas escolhas. Vou ser a pessoa que Jesus Cristo planejou que eu fosse quando me pôs na terra. Essa decisão é sua. As pessoas podem lhe falar sobre ela, podem incentivar, motivar e edificá-lo. Mas no fim, a decisão é toda sua. Quero desafiá-lo. Se você está em posição de liderança, as pessoas o veem como exemplo. Não lhes dê o exemplo musical. As pessoas não precisam de seu talento. Apresente-lhes uma vida para seguir, uma vida que irradia a glória de Deus. Uma vida extravagante de um adorador extravagante. Alguém que se entregou totalmente ao reino, não à programação. O povo de Deus, a igreja é uma companhia de pessoas totalmente entregues a Jesus Cristo, líderes na terra. Seja extravagante no seu serviço a Deus, em sua expressão de amor e devoção a Ele. Se você for extravagante, as pessoas à sua volta também vão querer ser extravagantes. Basta um tomar a iniciativa que dá permissão para os demais. Seja aquele que toma a iniciativa. Não espere que ninguém faça isso. Lidere. Seja extravagante na sua expressão. Jamais quis que nossa equipe de louvor chegasse ao ponto de ser excelente apenas pelo que fazemos. Isso é terrível. Quando temos pessoas que querem que o nome de Deus seja exaltado magnificamente por todas as esferas de influência possíveis, é necessário empenho radical. Não dá para fazer isso apenas vivendo a vida e ficando tranquilo. Exige reação extravagante. Os adoradores entusiasmados são pessoas radicais. Sempre tenho a oportunidade de viajar e falar a equipes de música nas igrejas. Muitas equipes de louvor se esforçam muito tentando reunir pessoas especializadas. querendo ter um coral maior, depois querem um sistema de som melhor, gostariam de ter músicos melhores. Quem sabe se os membros do coral usassem becas coloridas? É brincadeira. As equipes de louvor se esforçam muito para fazer tudo muito correto. São metas muito boas e, creia, adoro trazer excelência para a casa de Deus. Não se esqueça, porém, de verificar seus motivos e não caia na armadilha de adorar a adoração. Adore o Rei. Procura excelência porque o ama. A promessa divina é que quando Deus é exaltado, Ele atrai todos para si, para o seu glorioso ser. Salmo 91:1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Se você acha que está sempre ficando vazio, sem energia, então precisa reagir e obedecer ao Espírito de Deus e entrar em sua presença. Na morada de Deus, na presença dele, encontra-se alegria e força. Se aprendi uma coisa é esta: nunca houve intenção de que vivêssemos o chamado sobrenatural pela capacidade puramente natural. É impossível. Mas se você crê na palavra de Deus, viva na presença dele. Viva uma vida de amor e responda à voz dele. Assim, enquanto viver, você crescerá no conhecimento de Cristo, sempre novo e forte na palavra, e vivendo uma vida cujo exemplo as pessoas desejam seguir. Há um cântico muito bonito intitulado De Todo o Coração, escrito por Bebe Mason. Toda vez que ouço essa canção, lembro-me do motivo por que estou fazendo o que faço. Este cântico é muito bonito. Sempre levo o CD para ouvir no avião. Muitas vezes me sinto incompetente ouvindo a letra simples mas poderosa dessa música. Podemos ser muitíssimos talentosos, mas no final esse cântico acaba sendo o clamor do nosso coração, porque todo o talento do mundo não é suficiente. Para realizar tudo o que Deus pede que realizemos agora, temos de ser discípulos dedicados, discípulos que vivem de facto essa vida longe do palco. Que aquilo que somos soe verdadeiro em nosso simples caminhar, não quando cantamos ou tocamos uma música. Quero-lhes falar do poder desta verdade simples. Tudo o que fazemos para Deus e obtemos por meio dele não passa de inutilidade se não estivermos profundamente enraizados nele. Atos 17:28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como então manter nosso coração nesse caminho, amando verdadeiramente a Deus e buscando acima de todas as coisas? Jeremias 17:9 nos adverte que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Antes, porém, o versículo 7, a Bíblia nos garante que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Coração transparente. Precisamos aprender a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, que Ele dirigirá os seus passos. Persevere na confiança em Deus. Abrir o coração e expressar o amor e a devoção genuínos ao Senhor é mais fácil para alguns que para outros. Talvez mágoas, ressentimentos ou decepções do passado ou o medo de ser desapontado impeçam o seu coração de ser completamente transparente. O Salmo 51 diz isso muito bem. Quando estamos na presença do Senhor, ficamos totalmente transparentes e sinceros. A alma clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Leia essa passagem na Bíblia. Viva e você vai ser grandemente inspirado. Lemos em Isaías 6 que, quando Isaías viu Deus, ficou comovido a ponto de confessar seu pecado. Quando nossa humanidade é confrontada com a majestade e a santidade de Deus, ficamos muito conscientes da necessidade da graça divina e do seu poder purificador em nossa vida. Se você não consegue perdoar, está irado, tem inveja, ciúme ou amargura, peça a Deus que lhe perdoe. Romanos 12:1 nos ensina a viver essa vida de adoração e amor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando adoramos a Deus, o Espírito Santo começa a remover as várias camadas em volta do nosso coração, todas as barreiras de proteção que colocamos em torno dele. O Espírito Santo as remove com suavidade e expõe o que existe de facto em nosso coração. É surpreendente que isso ocorra na adoração. Pode ser que você não queira expor o seu coração. Talvez essa ideia o amedronte, mas nosso Deus é um Deus fiel e amoroso. Ele quer remover suas camadas de proteção para restaurá-lo. Não para humilhar ou magoá-lo, mas para lhe dar um novo vigor. Quer fazer isso para que você seja pleno, e nessa plenitude seja tudo o que lhe pediu que fosse. Portanto, entre na presença de Deus e deixe que Ele, não as pessoas à sua volta, comece a trabalhar no seu coração. O justo não temerá as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Salmo 112, versículos 7 e 8. Em Mateus 22, 37 e 38, Jesus diz isso como ninguém quando nos mostra o alicerce da vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento e maior. O cântico do coração é o cântico que ecoará no céu. Que equipa é essa que tem a ousadia de se levantar e pensar: Senhor, queremos ser teus representantes na terra? Que equipa é essa? Eis um vislumbre do que eu vejo que somos. Um grupo de pessoas que fazem história. Músicos que continuam escrevendo melodias que despertam o coração das pessoas para contemplar o céu e seus privilégios, para comover a alma da humanidade toda a vez que tocam e profetizam. Vocalistas que inspiram a igreja e os não salvos a cantar cânticos de salvação, ministrando na presença do Senhor, superando os limites da técnica e do talento. Vocalistas que cantam literalmente as melodias que Deus canta, fazendo os anjos se levantar e prestar atenção. Dançarinos que vivem a dança e dão emoção e dimensão maior à música para devolver à vida a alma morta e cansada. Equipes de produção que jamais perdem um momento com Deus, que sabem aprimorar a arte, a música e o movimento, para criar imagens eloquentes que jamais imaginamos que fosse possível. Atores, que sabem se relacionar com a congregação, com as multidões nas ruas, com adultos e crianças, fazendo-os sorrir e perguntando constantemente: você conhece Jesus? Grupos de criação, com o sonho de excelência, fé num Deus inabalável e a revelação de poder. Pessoas dotadas de convicção e compaixão pela humanidade perdida. Uma equipe em que cada membro abrirá a mão da própria vida para que outros encontrem vida e vida em toda a sua plenitude.